Neste mês de junho, a atenção está voltada para uma causa vital, a doação de sangue. Conhecido como Junho Vermelho, este é um período de mobilização para reforçar a importância desse ato solidário, especialmente em razão do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste 14 de junho. Para entendermos melhor o impacto dessa campanha e o cenário atual da doação no Brasil, sobretudo aqui no âmbito do Distrito Federal, convidamos Osney Okumoto, que é presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. Olá, presidente. Seja muito bem-vindo à Rádio Nacional e ao programa Revista Brasília. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Miguelzinho. É um prazer estar com vocês e poder tirar muitas dúvidas das pessoas que querem ser doadores de sangue.
Bem, presidente, para começarmos, destaque para a gente o objetivo principal da campanha Junho Vermelho.
A campanha do Junho Vermelho tem o início, na verdade, no dia 1º de junho, né, como a gente diz que é o mês, mas em comemoração ao dia 14, né, de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Ela é instituída pela Organização Mundial de Saúde no sentido de conscientizar a população no ato de salvar vidas doando sangue. Então, é dessa maneira que a gente faz todo um trabalho neste mês a fim de buscar esses doadores e de prestar as maiores informações necessárias para que vejam como é seguro fazer a doação de sangue e poder ajudar as pessoas, né, salvando suas vidas.
E nesse contexto, presidente, como está a Fundação Hemocentro de Brasília? Como ela está se preparando ou como está preparada, não é? Já atuando neste mês para intensificar a captação de doadores?
Bem, nós estamos com alguns eventos importantes, né, que além da gente fazer todo um trabalho de conscientização através da mídia, fazemos também alguns atos através dos multiplicadores. Hoje nós temos mais de 600 multiplicadores, que são pessoas que juntam grupos e as trazem para fazer a doação aqui no Hemocentro. O Hemocentro, ele trabalha muito com a questão do transporte também. Então, se tiverem grupos de 10 pessoas ou mais em determinada localidade aqui do Distrito Federal, as nossas vans, elas são deslocadas até esse local para trazer os doadores até a Fundação Hemocentro de Brasília e também depois levá-los de volta. Fora isso, nós fazemos campanhas através da utilização da nossa unidade móvel. Nós temos um ônibus com 4 cadeiras de coleta, onde a gente se desloca tentando buscar esses doadores nas cidades satélites, nas regiões administrativas mais distantes. Também estamos com uma feira aqui no Hemocentro, uma feira rural, que traz vários atendimentos para nós, como venda de chá, geleia, sorvete, mel, hortaliças orgânicas, entre outros. Tudo isso é muito bem organizado, juntamente com a Emater. Essa feira começou no dia 4 de julho, foi um sucesso e agora ela deve se tornar permanente todas as quartas-feiras, com exceção dessa semana que a gente tem um feriado, que será na terça-feira. Então ela começa, né, às 9 horas da manhã, 10 horas começa a atender até às 15 horas da tarde. Fora isso, também nós teremos uma corrida no dia 21, a primeira corrida da Fundação Hemocentro de Brasília. Ela sairá ali do Memorial dos Povos Indígenas, 17 horas do dia 21, e fará um percurso de 5 a 10 quilômetros. Então as pessoas podem fazer essa corrida. No momento, todas as inscrições, 1.700, já foram todas elas ocupadas, mas as pessoas que quiserem ir lá no evento, lá teremos shows, teremos muitas brincadeiras, né, para as crianças. Quem quiser levar os pets também poderão levar. E assim vai ser um grande evento, o primeiro grande evento da Fundação Hemocentro Brasília para as pessoas terem a consciência de ter uma boa saúde e se tornar doador de sangue.
Maravilha. Aliás, apenas para registrar que a EBC também participa dessa campanha. Estamos com um chamamento interno para que os funcionários, de forma voluntária, se engajem nessa iniciativa que é belíssima, digas de passagem. Essa iniciativa solidária, se assim podemos definir. Agora, presidente, quais são os maiores desafios enfrentados atualmente para manter os estoques de sangue em níveis seguros?
que tem nos deixado muito preocupados nessa época do ano, né, são as síndromes respiratórias agudas graves, né, o que a gente chama, né, de doenças respiratórias. Então, estamos entrando no inverno, a gente já observa que já esfriou, e esses vírus respiratórios, eles são mais transmitidos nesse período do ano. Então, isso fez com que a gente caísse a nossa captação de doação em torno de 20%, e aí, então, há uma mobilização maior para que a gente possa trazer os doadores para a doação de sangue. Hoje, nós temos críticos aqui, o O negativo e o AB negativo, que são tipos de sangue que estarão com senhas, né, disponibilizadas e prioritárias para ele. Então, teremos prioridade para essas doações de O negativo e AB negativo. E nos que a gente chama de baixos, né, baixo estoque, nós temos o O positivo, o B positivo e o A negativo. Então, é importante que a gente possa sempre estar mantendo esses estoques em boas quantidades para que a gente possa atender as emergências nos hospitais públicos do distrito que a gente atende, que o número é 17 hospitais.
Portanto, há uma queda no número de doações em determinadas épocas do ano, é isso? E junho costuma ser uma delas.
É, a gente tem a sazonalidade, um problema também das férias nesse período do ano, onde as pessoas se deslocam, né, com seus familiares para outros estados e aí deixam de efetuar a doação de sangue. Mas o que realmente nesse momento tem nos preocupado são as doenças respiratórias agudas graves desse momento.
Muito bem. Muita gente quer ajudar, mas tem dúvidas. Quem pode doar sangue? Quais são os critérios básicos, presidente?
Então, a pessoa para doar sangue, né, ela tem que estar bem no estado de saúde. Tá? Então, ela não pode estar resfriada, não pode estar com coriza, não pode estar com febre ou estar febril, né? Mas ela tem que ter entre 16 e 69 anos de idade. Tá? Os menores de 18 anos devem apresentar autorização e documento do responsável legal, pesar mais de 51 quilos para mais, tá? E também apresentar um documento oficial de identidade, de identificação, e não estar em jejum. A pessoa tem que estar alimentada para efetuar a doação de sangue. Fora isso, passará por uma entrevista clínica, onde a gente vai fazer várias perguntas para que essa pessoa possa realmente respondê-las e estarem aptas a efetuar a doação. Como eu te falei agora, Miguelzinho, nós estamos num período da sazonalidade de doenças respiratórias. Então, quem tem gripe ou resfriado terá que aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas. Quem tiver Covid, aguarda 10 dias, né, sem apresentar qualquer tipo de sintomas. Quem tem dengue clássica, que a gente teve uns momentos de dengue no ano passado, e temos alguns casos agora nesse ano, o impedimento é de 30 dias e a forma mais grave, 6 meses. Então, são os cuidados necessários que as pessoas têm que tomar ao vir fazer a doação de sangue.
E aqueles que não passaram por nenhuma dessas doenças, digamos, acometidas em sua vida, enfim, quem já doou há um certo tempo, qual o intervalo mínimo entre uma doação e outra?
Para homens, o intervalo é de 2 em 2 meses e mulheres de 3 em 3 meses, desde que não ultrapasse 4 vezes no período de 12 meses. Então, o homem ele pode fazer, né, essas doações mais rápidas, mas não pode passar de 4 doações durante o período de 12 meses.
Com relação à segurança, presidente, há protocolos ainda que estão em vigor para garantir um ambiente seguro de doação, enfim?
Sim, o sangue passou a ser o segmento da saúde mais regulado, né, no país. Isso veio em decorrência do advento da AIDS no segundo período do ano de 80, 1980 em diante. E aí, então, houve uma regulação muito específica, né, para os doadores de sangue, e isso promove, então, uma maior qualidade nos doadores de sangue, e, consequentemente, os exames melhoraram muito para qualificar esse sangue a serem transfundidos. Então, tudo isso traz uma segurança muito grande para o doador e para o paciente. Todo o material ele é descartável, né? Não existe capacidade ou possibilidade de reaproveitar qualquer um desses materiais de coleta aqui no nosso hemocentro, em qualquer lugar do país.
Vamos lá, para aqueles que, diria, têm medo de agulha ou receio de doar pela primeira vez, quais são as recomendações, presidente?
Então, para quem tem medo de agulha ou para quem já é doador de sangue, a gente tem uma novidade. Ah. Antigamente a gente tinha, na pré-triagem, logo quando chegava aqui, tinha que furar o dedo para a gente verificar se essa pessoa tem anemia ou não, né, para que possa ser doador. Hoje não tem mais a necessidade de furar o dedo. Nós adquirimos um aparelho, né, que ele tem uma inserção de uma luz que faz a leitura, né, da hemoglobina ou do hematócito para dizer se essa pessoa pode ou não doar sangue. A gente chama esse equipamento de multiparâmetros, né, ele também verifica a pressão arterial, temperatura e assim por diante. Então, facilita muito a não furar o dedinho da pessoa, né? Que normalmente as pessoas falavam, olha, dói mais furar o dedo do que realmente doar o sangue para aquela agulha 16G. Mas é isso, a agulha ela é extremamente confortável, né? Utiliza o trifaceteamento na agulha, que favorece muito a perfuração e a coleta do sangue sem qualquer tipo de dano às hemácias. Então, é muito tranquilo, a equipe é extremamente treinada, capacitada para atender todos os tipos de doadores. Os que têm veias boas e os que têm as veias mais finas serão atendidos da mesma maneira, com bastante eficácia, com bastante segurança.
Mas costuma ter alguma intercorrência durante o ato da doação? E se assim, de fato, for acontecer, há também toda uma equipe de profissionais ali para dar atenção a essa pessoa, a esse doador?
Sim, Miguelzinho, a gente sempre toma esse cuidado inicial de verificar se a pessoa tomou o café da manhã, se foi pela manhã, se foi de tarde, se almoçou, né? De manhã verificar se a pessoa descansou, dormiu bem à noite. E aí, então, a verificação da pressão arterial, né? A entrevista clínica, a gente consegue descobrir se aquela pessoa poderá apresentar alguma intercorrência, alguma reação adversa durante a doação. Então, a gente faz o máximo de perguntas durante a triagem para que esses eventos adversos não venham a acontecer durante a doação de sangue. Mas se houver algumas pessoas que tiverem algum problema durante a doação, a equipe é extremamente capacitada para fazer o atendimento, são vários médicos que estarão à disposição, além do corpo de enfermagem que estará atendendo essas pessoas que tem essas intercorrências durante o momento da doação.
O senhor falou que há sangues ou tipos de sangue que costumam ou que costuma faltar com mais frequência nos hemocentros. Mas, enfim, a campanha recebe todo e qualquer tipo de doador.
Sim, a gente tem um agendamento realizado pelo telefone 160, opção 2, né, para todos os tipos de doação de sangue. Em alguns momentos que a gente coloca a ceia preferencial para poder atender o O negativo e o AB negativo nesse momento até o dia 30, né? Então, a gente faz esse trabalho de convocar alguns doadores para que eles façam a doação de imediato, uma vez que esse sangue coletado vai direto para a realização dos exames. Esses exames duram até 8 horas para estarem prontos. Então, todas as pessoas podem efetuar a doação e a eventualidade acontece em decorrência de algumas necessidades, pacientes que sofreram acidente, foram baleados, pacientes que foram para transplante, grandes cirurgias. Então, de repente, acontece muitas vezes do O positivo estar baixo, que nem agora, mas é que a maior parte da população brasileira ela é O positivo. E aí, assim também tem o maior número de pacientes. E aí falta de vez em quando. Mas o interessante é que as plaquetas, que é um dos componentes do sangue, só tem validade de 5 dias. A gente utiliza esse hemocomponente para cirurgias de grande porte, para transplante, para tratamento de pacientes com leucemias e linfomas. Então, essa validade de 5 dias faz com que a gente tenha uma rotatividade maior de doadores fazendo essas doações, quer seja de uma maneira simples e comum, como todo mundo faz, que a gente chama de doação randômica, ou podem ser escolhidos para fazer via séries, que é utilizada uma máquina especial que vai coletar única e exclusivamente a plaqueta.
Perfeito. Agora, como o público pode se informar ou agendar uma doação de forma prática, presidente?
Nós temos o site da Fundação Hemocentro de Brasília, que ali tem uma aba voltada exclusivamente para quem quer doar sangue. Então, a pessoa pode entrar ali no nosso site e dali fazer a observação, né, ter todas as informações necessárias para fazer a doação. O nosso site é hemocentro.bs.gov.br. Mas é só entrar, Hemocentro de Brasília, no Google ali, e logo vai encontrar, assim como também nós temos lá no Instagram.
Além de ajudar a salvar vidas, quais os benefícios da doação de sangue para o doador, presidente?
Olha, aquela pessoa que gosta de doar sangue, Miguelzinho, a partir do momento que ela passa pelas triagens, que recebe os resultados dos exames, que tem o sangue bom, essa pessoa sempre vai se cuidar mais. Ela sempre vai estar ali se cuidando, né, no sentido de querer sempre ser um doador saudável e que vai trazer esse benefício para os pacientes que estão internados. Além disso, vai receber toda essa orientação na triagem clínica e também a triagem sorológica. E o que, que é? Os resultados dos exames, né, de que essa pessoa está bem de saúde, ou quando alguém veio doar e algum exame desse deu positivo nessa triagem, né, não é um exame definitivo ainda, mas então a gente vai orientar quem essa pessoa pode procurar, que especialidade tem que procurar. Então, é nesse momento que a gente pode ajudar muito as pessoas que procuram o Hemocentro.
Realizada a doação, quais os cuidados devem ser tomados pelo doador?
Bom, a gente sempre orienta para que a pessoa não faça exercícios físicos pesados durante o dia, né? Tomar bastante líquido, né? E se a pessoa trabalha em algum ambiente de risco, né, que ela tome muito mais cuidado nesse dia ou que ela pegue esse dia como descanso através do atestado que é apresentado, que é fornecido pelo Hemocentro, a fim de que ele não tenha trabalho de risco e que possa realmente trazer algum dano para a sua saúde ou a saúde de outras pessoas.
Presidente Osney, algum medicamento pode impedir a doação de sangue?
Sim, nós temos vários medicamentos, né? Esses medicamentos estão listados ali no nosso site, como eu já passei para vocês, mas como exemplo eu vou dar os antibióticos, né? Que são medicamentos que normalmente a gente não deve autorizar a doação de sangue, uma vez que o antibiótico ele está para tratamento de pacientes com infecção em qualquer lugar do corpo, né? Do organismo. Então, essas pessoas não poderão fazer a doação de sangue.
Já caminhando para o final desse nosso bate-papo, presidente, em relação à fidelização dos doadores, como transformar a doação única em um hábito contínuo?
As informações que a gente está prestando agora, né, com certeza traz maior tranquilidade para as pessoas que querem doar sangue, que a gente chama de candidatos à doação, e os que já são doadores frequentes. Então, todas as informações são muito, muito bem recebidas por todos da população, mas o ato mesmo de querer salvar vidas, o ato de você fazer uma doação altruísta, né, que não é uma doação direcionada para determinados pacientes, faz com que realmente haja essa fidelização. E nós estamos sempre chamando esses doadores a retornarem para que eles possam fazer a doação e estarem salvando vidas.
Bem, para finalizar, por fim, que mensagem o senhor deixaria aqui para a população neste Junho Vermelho?
Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é agradecer a todos os doadores de sangue, né? Já que nós temos um mês importante para o doador. Agradecer a todos os servidores também da nossa casa que prestam serviço para a população. Temos aqui, através da nossa ouvidoria, né, o levantamento da aceitação da população em relação aos serviços prestados pela Fundação Hemocentro de Brasília. Muitas pessoas acham que a Fundação Inocente de Brasília não é um órgão público pela maneira com que trabalha. Hoje o Inocente de Brasília ele é uma referência nacional, né, nos exames de transplante, nos exames de coagulação, no atendimento aos pacientes hemofílicos, onde nós temos um ambulatório de odontologia para eles, de psicologia, de fisioterapia. Então os nossos pacientes são muito bem atendidos, mas principalmente na questão da doação de sangue. É, toda a questão da doação de sangue é extremamente muito bem exercida, obedecendo toda a legislação, tanto é que a gente tem a ISO 9015, que nos dá essa garantia, né, de que todos os processos envolvidos são da mais alta qualidade e que traz total segurança para o doador e para o receptor.
Osney Okumoto, presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, agradecemos muito pela sua participação e pelas informações compartilhadas com a gente. Está claro que a doação de sangue, de fato, é mais do que um ato de solidariedade, é um compromisso com a vida do próximo. Esperamos que essa conversa inspire mais pessoas a se tornarem doadoras regulares, habituais, e especialmente neste junho vermelho. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Miguelzinho. Estamos à disposição. Muito obrigado aí pelo apoio.
Bom dia.
Bom dia.
E para você que nos acompanha, lembre-se, doar sangue leva apenas alguns minutos, mas pode significar uma vida inteira para quem precisa. Procure o Hemocentro mais próximo, agende sua doação e seja parte dessa corrente do bem.